Tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os títulos. Boa noite.
Muito boa noite. Pai de Martim vai processar a mãe do menino por negligência. A Comissão de Proteção de Menores aguarda o trabalho das entidades competentes. Uma menina de 2 anos necessita de tratamentos no estrangeiro. A família solicita auxílio monetário. Por tomar, o Conselho registrou 79 incêndios no período crítico.
Voz da Freguesia, à sexta-feira entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Madalena Bezelga, em destaque. Arlindo Nunes, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado, temporariamente com períodos de maior nebulosidade por nuvens altas. Nas regiões centro e sul, vento em geral fraco, soprando moderado a forte no Algarve. Ainda descida da temperatura máxima nas regiões do centro e sul. Máximas estas que deverão chegar aos 21 graus na Guarda, 27 em Castelo Branco e Faro, 28 em Porto e Lisboa, 30 em Coimbra, 31 em Leiria e Évora, 32 em Tomar e 34 em Santarém.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Comissão Municipal de Defesa da Floresta esteve reunida nesta terça-feira nas instalações dos Bombeiros Municipais de Tomar para fazer o balanço da recente época de combate aos incêndios. No final da reunião, o comandante dos bombeiros, Carlos Gonçalves, referiu que este foi um ano difícil para o país quanto a incêndios, sendo que em Tomar houve lugar a 79 ignições, de que resultaram 62,74 hectares ardidos.
O ano de 2016 foi um ano difícil para os bombeiros no contexto geral do país, em que se registou áreas ardidas muito grandes e incêndios que percorreram vastas áreas de território, como foi sobejamente conhecido de todos, através dos meios de comunicação social. Tivemos incêndios, de facto, com uma dimensão e uma gravidade extremamente elevada, só suplantados pelo ano 2003 e 2005. O resto foi, a seguir a 6 anos, este é considerado o terceiro pior ano em áreas ardidas. No que respeita particularmente ao Conselho de Tomar, a apresentação deste quadro documenta que nós tivemos 79 incêndios, de quais resultaram 62,74 hectares ardidos. É uma área que não é muito significativa, atendendo, portanto, ao conjunto de ignições, não é, portanto, conseguimos, de alguma maneira, ter um bom sucesso no combate inicial aos incêndios. Dizer que nesta área dos 62 hectares, extraindo desde logo 20 hectares, foi o incêndio maior, que percorreu ali a parte lateral da população de Charranca da Peralva, portanto, vemos que as áreas ardidas são baixas. Temos ali alguns indicadores que também podemos extrapolar. No caso, a freguesia de Acessária continua a ser a freguesia com mais incêndios, não corresponde à área ardida, porque felizmente foi possível e com bastante atenção manter aquela, portanto, aquela área não tão, se calhar, tão violentamente atacada como foi nos últimos anos.
Referência também para a intervenção da Presidente da Câmara de Tomar, responsável pela Proteção Civil no município, que referiu o facto de alguns destes incêndios terem já ocorrido fora do período de prevenção.
Em relação ao ano anterior, onde tínhamos registado cerca de 120 ignições em 2015, registamos este ano 79. Os dados que estamos a dar são dados reportados ao dia 24 de outubro, ou seja, destas 79 já estão 10 fora do período crítico de incêndios. Reforçar aquilo que o Sr. Comandante aqui também disse, de que apesar de estarmos fora do período crítico de incêndios, é preciso ter um cuidado, continuar a ter um cuidado muito especial na queima de sobrantes, penso que é esse o termo correto, na queima de sobrantes e utilizar, fazê-las nas horas corretas do dia, de manhã, essencialmente de manhã, que é a hora correta que se deve fazer a queima de sobrantes. Realçar ainda que todo o trabalho de prevenção feito em colaboração com as entidades que estão aqui representadas na Comissão Municipal de Defesa da Floresta e todo o trabalho de sensibilização para a limpeza dos terrenos também contribui para a diminuição do número de ignições que tivemos no nosso concelho. Reforçar também e deixar uma palavra pública de apreço àquilo que foi a estratégia delineada pelo Corpo de Comando, pelo Comando dos Bombeiros de Tomar, no sentido de, numa primeira intervenção, intervir de uma forma mais musculada, digamos. Os incêndios, nenhum incêndio começa grande e, portanto, o combate e a primeira intervenção são essenciais, assim como a vigilância ativa que foi, essencialmente aqui, desenvolvida pelos sapadores florestais.
Marco Teixeira, o pai do pequeno Martim, que esteve desaparecido na localidade de Amieira, concelho de Orém, vai processar Sandrina Silva, a mãe do menino, evocando negligência. A indicação foi avançada nesta quarta-feira e confirmada pelo advogado Lourenço Pinto, que em declarações à comunicação social afirmou que não pode nem deve abandonar-se uma criança por 10, 15, 20 ou 30 minutos, o que for, porque dá motivos para estas coisas, reforçando que o dever objetivo de cuidado inclui vigilância. São palavras que não podem ficar apenas no dicionário, sublinhou. Recorde-se que Marco Teixeira, que trabalha em França, foi até apontado como possível responsável pelo desaparecimento do filho, algo que o próprio já fez questão de desmentir à polícia judiciária com documentos comprovativos de que estava a trabalhar na altura em que Martim desapareceu. O pai da criança não gostou de algumas insinuações que apareceram nas redes sociais e, nesse sentido, vai avançar para tribunal. Entretanto, numa nota de imprensa publicada no site da Câmara de Orém, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens esclarece que Martim nunca teve processo de promoção e proteção na CPCJ. No referido comunicado, assinado por Paulo Fonseca, presidente da autarquia e também responsável máximo pela Comissão, é ainda referido que a entidade aguarda o trabalho das entidades competentes e, na eventual necessidade de proteção, a CPCJ irá intervir nos termos das suas competências.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um apelo à solidariedade que nos chegou por parte de Joana Almeida, militar do Regimento de Infantaria 15 de Tomar. A sua sobrinha Diana, uma menina de 2 anos, é de Vila Nova de Famalicão e tem um neuroblastoma de nível 4. Nesta altura, segundo indicações do IPO do Porto, em Portugal já não existe mais nenhum tratamento possível para a criança, que já os fez todos, sendo que o cancro voltou ainda mais agressivo. A família da menina não tem recursos financeiros que lhe possibilitem proceder a tratamentos no estrangeiro, pelo que agora iniciaram uma campanha solidária para recolher ajudas monetárias para que a pequena Diana possa ser submetida a outros cuidados. Aliás, nesta altura, a menina está em coma induzido a lutar contra uma pneumonia no Centro Materno Infantil do Norte. Só depois de recuperar é que serão feitos outros exames para enviar aos hospitais estrangeiros já contactados. Quem puder e tiver disponibilidade financeira para ajudar, fica aqui o IBAN do Banco Espírito Santo, PT 50 000 7 000 0 0 0 0 0 0 7 6 1 5 5 6 7 1 2 3.
Rádio Earth, informação.
Cerca de 20 anos depois de ter sido idealizado, o Centro Escolar de Linhaceira, na freguesia de Aceiceira, está cada vez mais perto de se tornar realidade. Um dos passos decisivos foi dado na recente reunião da Câmara de Tomar, altura em que foi aprovado por unanimidade o respectivo projeto de execução, sendo que poderá estar em causa um investimento de 1,5 milhão de euros. Segue-se agora a elaboração do caderno de encargos e o procedimento concursal, que será à escala internacional, tendo em consideração os os montantes envolvidos. Tudo aponta para que as obras do futuro centro escolar se iniciem dentro da primeira metade de 2017. Entretanto, num texto enviado para a redação da ERTE, a Associação de Pais da Linha Cera aproveitou para expressar a sua satisfação com a aprovação do projeto. É referido que a construção deste novo equipamento escolar é uma velha aspiração local e que foi sendo estranhamente protelada, apesar de considerada como premente na carta escolar. O texto deixa o lamento em torno da demora na construção do centro, que a tese defendida com o encerramento dos estabelecimentos de ensino na freguesia, tanto mais que hoje as crianças se distribuem no espaço escolar por 5 edifícios diferentes, 2 deles precários, e têm que atravessar ou percorrer a Estrada Nacional para se dirigirem ao refeitório e ao ATL. A associação aponta para a possível coincidência de a obra ficar concluída em 2018, precisamente em 100 anos após a inauguração da primeira escola primária. Área da Linha Cera.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Nuno Serra e Duarte Marques, deputados da Assembleia da República, eleitos pelo Partido Social Democrata no distrito de Santarém, estiveram em Tomar nesta terça-feira por ocasião das Jornadas de Cultura e Património, sendo que do programa constaram visitas ao Aqueduto dos Pegões e ainda ao Convento de Cristo. Os deputados abordaram os motivos e conclusões desta visita à reportagem da ERTE, a começar por Nuno Serra.
Bom, esta visita inclui-se naquilo que são as Jornadas de Cultura e Património promovidas pelo Grupo Parlamentar do PC na Assembleia da República, onde foi lançado um desafio aos deputados de cada distrito para que pudessem mostrar aquele que é o seu património, aquele que precisa de ser reabilitado e algum que já foi reabilitado nos últimos tempos. E nós, naturalmente, viemos a Tomar, porque Tomar realmente tem um vasto património, algum que, como a Charola, que já teve uma fase de reabilitação, mas tem outro lindíssimo, como este dos Pegões, que pouca gente conhece e que facilmente vemos que é uma obra notável e que merece uma atenção especial. Uma atenção que não tem tido nos últimos anos, mas que nós hoje fizemos questão de mostrar que há de algo que é do melhor que temos no nosso distrito e que fazia todo sentido viver.
Como é que se pode traduzir, digamos assim, a intervenção do PSD a este nível e ao nível do Parlamento, por exemplo, numa eventual intervenção aqui no Aqueduto?
Olha, o PSD tem nesta primeira fase a questão da visibilidade e de mostrar o que temos, que é muito importante. Hoje em dia os deputados, para além da questão de legislar e de poderem, no fundo, fazer as leis, têm uma outra faceta que deve ser cada vez mais aproveitada pelas populações, que é podermos levar os olhos e a voz das populações, e neste caso o património, à Assembleia da República. Portanto, hoje o que nós levamos aqui é que temos realmente um património que merece ser dignificado e que não tem tido esse acompanhamento por parte das entidades locais. E essa vai ser a primeira face desta nossa visita. A segunda é poder contribuir com alguns projetos de leis, com algumas recomendações ao atual governo e a futuros governos, como fizemos no passado, inclusivamente no passado, naquilo que era o nosso governo, para que haja ações de requalificação destes monumentos que tanto dignificaram a nossa história no passado. E como eu costumo dizer muitas vezes, quem não reconhece o passado não pode ter futuro. E nós, o PSD, quer ter um grande futuro neste país e neste distrito, e é aqui que se começa, é a reconhecer aquilo que fizemos de bom no passado para que possamos continuar a preservar e a fazer ainda melhor no futuro.
Também o presidente do PSD de Tomar, João Terreiro, esteve nesta deslocação aos Pegões. O também vereador da autarquia Nabantina comentou a decisão de se avançar na preservação do monumento com a aprovação, em recente reunião de Câmara, de uma intervenção em 4 dos pilares do aqueduto.
É um passo em frente, portanto vem dentro de umas medidas que já vêm do governo anterior, portanto de proteção de vários monumentos nacionais, portanto onde está obviamente incluído o Aqueduto dos Pegões, que, como o deputado Duarte Marques disse, portanto é um monumento portanto excelente, mais bonito que o Aqueduto das Águas Livres e que o Aqueduto de Évora. Concordo na íntegra com aquilo que foi dito, e de facto, portanto, o Aqueduto dos Pegões é uma joia que temos em Tomar que tem que ser explorada e poderia e deveria ser explorada dentro daquilo que já apresentámos, já recomendámos em reunião de Câmara, que é um plano municipal de turismo que incrivelmente não foi adotado por esta governação PS-CDU e também dentro da moção que foi apresentada na última Assembleia Municipal, que é uma estratégia de turismo para Tomar, que é fundamental porque eu já ouço há muitos anos dizer que o futuro de Tomar é o turismo, porque tendo em conta a riqueza do nosso património histórico e cultural que temos em Tomar, mas o que é certo é que não há nenhum plano pensado com todos os intervenientes que há e as forças vivas de Tomar no âmbito do turismo, portanto, e o Cruz dos Pegões deverá e poderá ser valorizado dentro de uma perspectiva global de uma estratégia que é essencial, que é do turismo para Tomar.
Vão ser recuperados quatro pilares, como sei, não é?
Sim, são quatro pilares, portanto, que neste momento é... Portanto, foi aprovado o projeto, o projeto foi aprovado, depois irá avançar então depois para a fase de caderno de encargos, de propostas, mas o que foi ontem aprovado na reunião de Câmara é que foi detectado que, de facto, existem quatro pilares que necessitam de obras urgentes e necessárias, portanto, porque são pilares que têm fissuras grandes e é uma intervenção urgente para que esperamos que seja um primeiro passo para preservar e valorizar um monumento desta grandeza como é o dos Pegões.
Uma pessoa sofreu ferimentos considerados como ligeiros na sequência do despiste do automóvel que conduzia. O alerta chegou aos bombeiros de Orém por volta das 15h30 desta quinta-feira, sendo que o acidente aconteceu na localidade de Val do Porto, em Nossa Senhora das Misericórdias. Refira-se que a viatura, já em despiste, embateu num poste de baixa tensão. E quatro pessoas tiveram que ser transportadas para o hospital na sequência da colisão entre dois automóveis. Aconteceu na localidade de Ratos, concelho de Pombal, pelas 15h40 desta quinta-feira. Refira-se que houve registro para a presença de 16 bombeiros e 7 veículos de apoio, dispositivo que no local estabilizou as vítimas, prestando-lhes a primeira assistência. A Guarda Nacional Republicana tomou registro desta aparatosa ocorrência, sendo que a via em causa esteve condicionada à circulação rodoviária. Vai realizar-se em Abrantes já a partir desta sexta-feira e até domingo a 15ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional, uma organização do município abrantino em colaboração com a TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior. Registo para este regresso à apresentação do certame, onde Maria do Céu Albuquerque, presidente da autarquia abrantina, falou precisamente sobre esta iniciativa.
É neste esforço que trabalhamos e que trabalharemos com a TAGOS, que trabalhamos e que trabalharemos com os nossos parceiros institucionais da sociedade civil para a promoção da gastronomia e, neste caso em concreto, da doçaria. Chama a atenção também que nós não nos fechamos sobre nós próprios, nós abrimos também às outras regiões do nosso país, à concorrência, digamos assim, porque também temos para nós que abrir à concorrência nacional e estimular também a que as pessoas possam apreciar mais também aquilo que Abrantes tem para oferecer. Temos doceiros de todo o país, incluindo das ilhas, e isso para nós é muito, muito relevante, e esperamos que o próximo fim de semana traga muita gente, como é expectável, ao nosso concelho, as pessoas do nosso concelho em primeiro lugar, que são as pessoas com quem e para quem nós trabalhamos, mas depois as pessoas dos outros concelhos aqui à volta e numa região mais alargada que venham, que aqui fiquem, que aqui possam almoçar, que aqui possam jantar, que aqui possam fazer as suas compras, para depois, nos Santos, quando receberem as suas famílias, que é o que acontece nesta altura, possam também ter um mimo local para oferecer. Bom, este é o desafio, é o convite. Venham até Abrantes no próximo fim de semana a provar estas e outras iguarias que temos preparado para animar e adoçar o próximo fim de semana.
E também neste fim de semana, mas no domingo, a Junta de Olalhas e as coletividades da freguesia realizam a 15ª edição da Feira dos Santos, um evento que terá lugar no adro da Igreja Matriz. À semelhança das edições anteriores, a feira começa por volta das 19h45, à altura em que será feita a concentração das bandeiras das coletividades junto da Capela de Santa Luzia. Jorge Rosa, o presidente da Junta de Olalhas, disse à ERTS que está prevista a presença da quase totalidade das associações.
Todas as associações, não me falhar a memória, acho que são que trouxe tasquinhas, porque temos todas as associações da freguesia, exceto o Valdeirão, que está ali com dificuldade das pessoas que estão à frente daquilo. Então, por motivos de doença, então, assim, possivelmente não participo, mas temos o Centro de Dia, a Associação do Alquezão, dos Montes, do Cardal, do Carquejal, das Aboreiras, da Amêndoa, Olalhas, a Associação de Pais e os meninos da Catequese dos Apóstolos também, e basicamente sempre diz, aí juntos, apesar de não vender nada, mas a mantém-se o testemunho. Ora, este ano vai ser nos moldes habituais, só que normalmente costumamos a fazer no dia 1 de novembro, mas em virtude do ano passado não ser feriado, e como há dificuldade de alguns presidentes das associações estarem em Lisboa, o que dificulta a trocação dos dias à freguesia. Então, de forma por unanimidade, fizemos reunião e decidimos alterar o dia, porque o dia de final é à quarta-feira, o dia de todos antes é à terça, e como normalmente toda a gente vai visitar o cemitério durante o fim de semana, e então aí a alteração para que a feira fosse no domingo e não na terça-feira, por causa da dificuldade dos presentes das associações, não corria o risco de ter algumas associações fechadas. Há aqui só uma ligeira alterações, não muito, temos músico, porque a parte da manhã vai da fonte e à tarde o grupo concertinas. E depois passamos os tramos todos habituais. Entrega dos diplomas, participação, depois alusiva à feira que normalmente a junta faz todos os anos. E entrega uma a cada associação, participou na feira. A parte que destaca a feira é as brindeiras de água-pé.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.